certo modo di dare fine.
Boa noite, senhores vereadores, também a todos que nos acompanham pela televisão legislativa. Nosso muito obrigado por estar acompanhando os trabalhos desta Casa de Lei. E antes de iniciarmos, convido o vereador José Leno Milhomem, que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Provérbio, capítulo 1, versículo de 8 a 14. Ouve, meu filho, a instrução do teu pai. Não despreze o ensinamento de tua mãe. Isto será, pois, um diadema de graça para a tua cabeça, um colar para o teu pescoço. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas se tiverem, vem conosco. Faremos emboscada para derramar sangue. Armaremos ciladas ao inocente, sem motivo. Com a região dos mortos, devoremos-lo vivos inteiro, como aquele que desce a cova. Nós achamos todas as sortes das coisas preciosas. Nós acharemos nossa casa de despojo. Tu desfrutarás tua parte conosco. Um será a bolsa comum de todos nós. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Leno Milhomem. Com a proteção de Deus, havendo quórum legal, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2020. Informar a justificativa e ausência do vereador, nobre vereador José Osni Alves, que nos informou que está em situação de isolamento preventivo até o resultado do exame, pois teve entre familiar infectado pelo Covid-19. E também do assessor parlamentar Jackson, que se encontra em isolamento preventivo devido à suspeita de contágio decorrente de contato com pessoa que testou positivo. Assim, por uma questão de prevenção, estamos seguindo a orientação para manter em isolamento social temporário. Hoje, dia 13 de julho, é dia do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Foi instituído pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990, durante o mandato do então presidente Fernando Collor de Mello. Ela regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes inspirados pelos projetos fornecidos pela Constituição Federal de 1988, adotando uma série de regras internacionais, como Declaração dos Direitos das Crianças e das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude. O Estatuto criou um mecanismo de proteção nas áreas de educação, saúde, trabalho e assistência social, ficando estabelecido o fim da aplicação de punições para adolescentes tratados com medidas de proteção em caso de desvio de conduta e com medidas socioeducativas em caso de cometimento de atos infracionais. Ata da 14ª Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Convido o vereador e primeiro secretário Juliano Schmidt para que assuma os trabalhos. Expediente recebido.
Boa noite a todos. Câmara Municipal de Corbélia, ofício 43/2020. Assunto: resposta em aberto para requerimentos legislativos. Excelentíssimo senhor, a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, vem respeitosamente à sua presença informar que até o presente momento não identificamos resposta para requerimento número 02/2019, que dispõe, requer informações referentes às medidas de combate à dengue no município. Requerimento número 19/2019, que dispõe, requer informações referentes aos equipamentos que foram retirados do bairro Vila Nova Nazaré para execução da nova obra. Requerimento número 20/2019, que dispõe, requer informações referentes aos valores arrecadados pelo município com o SSQN pago pelas empresas que trabalharam na obra de duplicação da BR-369. Requerimento número 21/2019, que dispõe, requer informações referentes aos contratos realizados com os médicos contratados por meio de processo licitatório. Requerimento número 22/2019, que dispõe, requer informações referentes aos veículos pertencentes à Secretaria de Saúde. Requerimento número 23/2019, que dispõe informações referentes às obras contempladas pelo financiamentos autorizados junto à Agência de Fomento do Paraná. Requerimento número 24/2019, que dispõe, requer informações referentes à viabilidade de se instituir o auxílio alimentação no âmbito da Administração Municipal de Corbélia. Requerimento número 01/2020, que dispõe, requer informações referentes ao castramóvel. Requerimento número 2/2020, que dispõe, requer informações referentes à reforma da Escola Municipal Castro Alves. Requerimento número 03/2020, que dispõe, requer informações referentes aos gastos do Poder Executivo com publicidade e propaganda no ano de 2019. Requerimento número 04/2020, que dispõe, requer informações referentes a todas as obras do município que iniciaram e tiveram sua execução interrompida. Requerimento número 05/2020, que dispõe, requer informações referentes à situação do cemitério municipal, considerando o estado de superlotação. Requerimento número 06/2020, que dispõe, solicita ao prefeito municipal que envie um projeto de lei dispondo sobre a instituição de um programa emergencial destinado à concessão de cestas básicas e vale-gás para as famílias carentes de Corbélia, que integram ou não programas assistenciais. Requerimento número 07/2020, que dispõe, requer informações referente à leitura do consumo de água da cidade. Requerimento número 08/2020, que dispõe, requer informações referentes aos redutores de velocidade que estão sendo construídos no município. Requerimento número 10/2020, que dispõe, requer informações referentes à execução da Lei Municipal 870, de 8 de maio de 2015, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo da citronela e da crotalária, com método natural de combate à dengue e da outras providências. Requerimento 11/2020, que dispõe, requer informações sobre repasse de recursos do município para o CONSAMU, para o SISOP e para o Hospital Santa Simone. Requerimento 12/2020, que dispõe, requer, seja providenciado o envio de documentos hábeis a prestar os esclarecimentos sobre obras públicas de colocação de calçadas e manutenção de bocas de lobo que ora são requisitados pelo Poder Legislativo Municipal de Corbélia. Requerimento 13/2020, que dispõe, requer esclarecimentos informando os motivos pelos quais as correspondências não são entregues pelos Correios em diversos bairros no município. Requerimento número 14/2020, que dispõe, requer informações referentes à distribuição de alimentos realizado pelas escolas municipais às famílias carentes. Caso algum dos requerimentos solicitados já tenha sido respondido, por favor, identificar o título do documento e a data do protocolo do mesmo junto à Câmara. Lembramos que os requerimentos legislativos têm o prazo de resposta de 30 dias, sob pena de responsabilidade nos termos do inciso 14 do artigo 61 e artigo 65, ambos da Lei Orgânica Municipal. Sem mais para o momento, expressamos os mais elevados votos de estima e consideração e respeito, atenciosamente, Eli Stefanello, direcionado ao excelentíssimo senhor Giovanni Miguel Rolfi Anatum, prefeito municipal de Corbeil. Justiça Eleitoral, Estado do Paraná, juízo da 126, Zona Eleitoral, Corbélia, Paraná. Ofício 33, 2020, Corbélia, 2 de julho de 2020. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, venho através deste solicitar informações relativas às hipóteses das alíneas B, C, K, G e O, do artigo 1º da Lei 6490, sendo nas três primeiras para os mandatos encerrados de 2012 em diante e para as duas últimas para as decisões proferidas a partir de 2012, inclusive a fim de viabilizar o necessário registro no cadastro eleitoral. Solicito, inclusive, que as respostas nos sejam encaminhadas o mais breve possível, contendo os dados mínimos para o registro nos termos do anexo do ofício circular 50/2020 da CRE / Paraná, que segue em anexo. Sendo o que tinha para o momento, reitero junto à Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e consideração, contando com a vossa colaboração para os preparativos das eleições vindoura. Vívia Curvacho Faria de Andrade, juiz eleitoral. E consta o anexo. Justificativa de ausência na 15ª sessão ordinária de 13 de julho de 2020. A Comissão de Justiça e Redação, ao senhor presidente e membro, o vereador José Osni Alves, membro da 14ª Legislatura no município de Corbélia, nesta Casa de Leis, vem respeitosamente à presença de vossas senhorias justificar a ausência à 15ª sessão ordinária de 13 de julho de 2020, por motivos de saúde, em razão de suspeita de coronavírus por contato direto com paciente positivo. Segue anexo atestado médico. Portanto, requer se julgue nos termos do inciso 5 do artigo 55 do regimento, justificada a ausência, afastando seus efeitos do parágrafo 2º do artigo 103 e do parágrafo 1º do artigo 114, ambos do regimento interno. Câmara Municipal de Corbélia, 13 de julho de 2020, José Osni Alves, vereador.
Lembrando que esta é a última sessão ordinária antes do recesso, que voltaremos no dia 3 de agosto. Passamos para a leitura do dia.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 81/2020. Súmula. Indica ao senhor presidente que encaminha à Assembleia Legislativa do Paraná sugestão de nomes locais conforme designa para a nominação dos viadutos da rodovia BR-369. Autoria, vereadores Paulo José Borges Cardoso, José Heleno Milhome, Luiz Carlos Stummer, Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro.
Pois não. Senhor presidente, eu gostaria de me opor à ordem do dia sobre essa indicação, senhor presidente, pelo motivo de poder, achei importante e uma questão de uma indicação fora do comum, que não se atentemos a ter feito isso antes, mas na questão de poder até acrescentar mais nesse projeto. Primeira questão, quais os nomes indicados, que por nossos vereadores podemos também indicar alguns nomes e também pensar nisso aí, em ex-prefeitos, em ex-vice-vereadores, pessoas que nos prestigiaram nesse município, dando do seu trabalho. Muito importante que podemos também indicar nomes, sugerir nomes que podemos fazer. E quero parabenizar Paulo do Raio X, Cordeiro, Luiz Estime, Paulinho Zaquete e o Milome. Muita indicação, muito bem louvável pelo município. Obrigado.
Te peço uma licença, presidente, para ler os nomes que foi sugerido na indicação, que eu acabei lendo a súmula.
Pois não.
E daí na indicação constam os nomes.
Esse é um dos motivos, que para nós não chega os nomes, eu não sabia nem que tinha nomes indicados aí. Então, se tivesse nomes indicados, a gente podia também saber. Como é que eu vou votar um negócio se eu não sei o que está acontecendo nessa casa?
Fala os nomes.
Indico nos termos do artigo 174, apresentando a sugestão para nominação dos viadutos da rodovia BR-369 em nossa cidade, sendo que para o viaduto do cruzamento da rodovia BR-369, quilômetro, ainda não consta o quilômetro, com a rua projetada, o nome de, nome de Vitalino Piovesan. Para o viaduto do cruzamento da rodovia 369, quilômetro, com a rua das Hortências e rodovia PR, o nome de Darcy Perosa. E para o viaduto do cruzamento da rodovia BR-369, quilômetro 400, com a Avenida Santa Catarina, o nome de José Nilton Lessa. Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 82/2020. Autoria, vereador Valdir Cordeiro. Indico nos termos do artigo 174 do Regimento Interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de sanitização uma vez por semana em diversos pontos do município, onde possui maior concentração de pessoas, sendo eles Praça Brasil, Rodoviária, todos os órgãos públicos, especialmente nas UBS, Unidades Básicas de Saúde. Vereador Valdir Cordeiro.
Pois não.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação 83/2020. Autoria. Vereadores. Eli Stefanello e Volmir Grunfeld Reis. Indico nos termos do artigo 174 do Regimento Interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal para que gestione junto ao órgão competente da administração municipal sobre a possibilidade de distribuição gratuita de kit contendo hidroxicloroquina e ivermectina para a população de Corbélia em geral, por meio da rede municipal de saúde, mediante adoção de critérios. Primeiro, o cidadão assina termo de consentimento e responsabilidade. Depois, passa por um processo de triagem para colhimento de dados, como pesagem e anamnese, para constatar se tem algum tipo de comorbidade que impeça de tomar o medicamento. Então, passa por consulta médica para ser feita a prescrição para o recebimento da ivermectina. Vereadores Eli Stefanello e Volmir Grunfeld Reis. Câmara Municipal de Corbélia. Indicação 84/2020. Autoria, vereador Paulo José Borges Cardoso. Indico, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a conclusão em definitivo ou em etapa dos trabalhos de reformulação do plano de cargos e salários dos professores. Vereador Paulo José Borges Cardoso.
Ordem do dia.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 85/2020. Autoria, vereador Odair Pazetti. Indica nos termos do artigo 174 do Regimento Interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de campanha de conscientização junto à população, para que seja realizado o descarte correto de materiais de uso hospitalar, como agulhas, seringas, luvas de borracha, dentre outros. Vereador Odair Pazetti.
Pois não.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de moção número 3/2020. Autoria, vereador Valdir Cordeiro. Moção de aplausos e congratulações. Em reconhecimento a todos os profissionais de saúde do município de Corbélia pelo excelente trabalho que vem sendo desempenhado em favor da comunidade, contribuindo para que a população atuando na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus, Covid-19, através de atendimento e orientações aos munícipes, colocando suas próprias vidas em risco para atender os pacientes, merecendo o reconhecimento desta Casa de Leis. Registra-se e publique-se. Edifício da Câmara, Corbélia, 13 de julho de 2020, vereador Valdir Cordeiro.
Tudo junto, vai tudo. Ordem do dia.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de Lei 11, de 15 de abril de 2020. Redação final com incorporação das emendas, número 3 e número 05-2020. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020 e da outras providências. Autoria, Administração Municipal.
PLO 011-2020, do Poder Executivo, em terceira discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes, em terceira e última votação.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de Lei 14, de 15 de maio de 2020. Redação final com incorporação da Emenda 06-2020. Súmula. Dispõe sobre a denominação de praça no distrito de Ouro Verde do Piquiri, no município de Corbélia. Artigo 1º. Esta lei dá denominação à praça localizada no distrito de Ouro Verde do Piquiri, no município de Corbélia. Artigo 2º. A praça localizada sobre a quadra número 5... lotes número 01, 02 e 08, entre as ruas Tibagi, Minas Gerais e Avenida Santa Catarina, no distrito de Ouro Verde do Piquiri, no município de Corbélia, fica denominada de Centro Esportivo Romilto José dos Santos, TETA. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Autoria, vereador Ivan Bontempo.
PLO 017-2020, em terceira discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes, em terceira e última votação.
Câmara Municipal de Corbélia. Projeto de moção 03-2020. Em reconhecimento aos profissionais da saúde do município, os quais estão na linha de frente no combate ao Covid-19. A presente proposição visa reconhecer e homenagear a todos os profissionais da saúde do município pelo excelente trabalho que vem sendo prestado à comunidade neste período de combate ao novo coronavírus, através de atendimento e orientação à população. A Câmara Municipal de Corbélia aprovou o projeto de moção 03-2020, requerido pelo vereador Valdir Cordeiro, da 14ª Legislatura do município de Corbélia. E eu, presidente, promulgo a seguinte moção de aplausos e congratulações, em reconhecimento a todos os profissionais de saúde do município de Corbélia, pelo excelente trabalho que vem sendo desempenhado em favor da comunidade, contribuindo para com a população, atuando na linha de frente no combate à pandemia do coronavírus, Covid-19, através de atendimento e orientações aos munícipes, colocando suas próprias vidas em risco, para atender os pacientes, merecendo o reconhecimento desta Casa de Leis. Registre-se e publique-se. Edifício da Câmara, 13 de julho de 2020. Autoria, vereador Valdir Cordeiro.
Vereador Valdir.
Senhor presidente, nobres vereadores, é uma maneira de nós reconhecer o trabalho que está sendo feito pelos profissionais de saúde do nosso município. Desde as pessoas que trabalham lá dentro, zeladores, motoristas, enfermeiras, médicos, todos os profissionais de saúde, pelo seu bom trabalho que estão prestando no nosso município. Sabemos aí agora que a semana passada vários profissionais foram infectados com o Covid, prestando seu trabalho à comunidade Corbelli. Então, é um projeto simples de coração, mas de grande reconhecimento pelo trabalho que as pessoas da saúde estão prestando ao nosso município.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Pois não.
Nobres vereadores, o pessoal de casa, meu boa noite. Também quero me colocar favorável a essa proposição, essa moção de aplauso do vereador Valdir Cordeiro. E também quero aproveitar e estender também, além do pessoal que trabalha na linha de frente da administração pública, estender também ao pessoal do SAMU, né? O SAMU, todo mundo sabe aí também os transportes de Covid. Então, assim, muita gente aí colocando a sua vida em risco aí, né? O pessoal da saúde, colocando a vida em risco para salvar as pessoas. Enquanto nós estamos lá em casa, aí, de repente, tranquilo, pedindo a Deus para que não aconteça nada conosco, esses profissionais estão lá na frente, enfrentando de frente a doença. Então, quero aqui dizer, ó, parabéns a vocês, realmente, dizer que vocês são os verdadeiros heróis do nosso município. Sou favorável e estou junto com o Valdir Cordeiro.
Obrigado. Continua a discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos prestigiam, meu boa noite. Eu também sou favorável a essa indicação, por acho que merecimento de cada um profissional na área de saúde, porque eu vejo assim que é o responsável pela, quando se fala com uma emergência, uma dor, um mal-estar, estão sempre prontos a atender. Mas eu vejo assim que nós poderíamos chegar também um pouco até mais longe, não só nós, como a parte, o prefeito, talvez já tinha que ser antes também, ou agora ou no próximo, em valorizar mais esse pessoal. Também valorizar em termos de um bom salário. Porque a gente é lógico, é um salário mínimo, é o piso e tal, mas nada como talvez umas gratificações melhor, porque realmente esses momentos de pandemia, pô, eles estão lá com todo mundo, sabe? Então, o perigo está na frente deles. E agora, com esse probleminha que deu? Sabe? Então, eu vejo assim que eles estão ali na luta, trabalhando, digam o seu trabalho, fazendo o seu horário certo. É louvável, lógico, essa indicação. Estou junto também, mas eu queria se estender um pouquinho mais, se a gente pudesse valorizar mais eles em termos de forma de pagamento também. Um bom salário seria ótimo. Obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, peço ao vice-presidente que assuma que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
Sem dúvida nenhuma, nobres vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa, esse trabalho árduo, que é o trabalho estar à frente aí com o Covid-19, pessoas que realmente não medem esforços para fazer o melhor, para salvar vidas. É gratificante poder, Cordeiro, estar parabenizando essas pessoas, porque esse é um trabalho, neste momento, tão difícil que passamos no nosso município, no Estado, no Brasil, e eles estão lá, à frente, fazendo a sua parte para que possamos aí amenizar as dores de muitas famílias, porque quando vem acontecer de algum óbito, aí que as pessoas vão estar, então, conscientes do que realmente está acontecendo. Sabemos que os boatos são muitos, e muitos falam, talvez, sem conhecimento nenhum, mas precisamos estar preparados aí para que possamos fazer o melhor para que o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil não venha a sofrer esse impacto tão violento que hoje está acontecendo através aí do Covid-19. Um momento difícil, um momento também que devemos nos apegar a Deus também, nesse momento tão difícil, mas também a esses profissionais que tanto contribuem para o melhor atendimento da saúde dos nossos munícipes. Parabéns a todos eles.
Não havendo mais discussão, devolvo a presidência para o vereador Elis Fanello.
reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação 79/2020. Autoria, vereador Volmir Grunfeld Reis. Indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, para que gestione junto ao órgão competente da administração municipal sobre a mobilização por parte da administração municipal para que realize, em caráter de emergência, estudo sobre a possibilidade de repassar o incentivo federal aos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE. Justificativa. Inicialmente, vale registrar que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias são trabalhadores importantes dentro do Sistema Único de Saúde. Ambos trabalham com a comunidade da área, do bairro, da cidade ou da região rural, para facilitar o acesso da população à saúde e prevenir doenças. O ACS deve visitar regularmente residências e fazer registro da população em relação a documentos básicos para o acesso aos serviços de saúde e em relação aos possíveis problemas de saúde que possam ser identificados nas residências. Assim, o ACS deve orientar pessoas em relação à sua saúde, encaminhando ao posto de saúde ou outros locais de atendimento, sempre que necessário. O ACE promove ações de educação em saúde junto à comunidade e informa a população sobre os riscos das doenças. Além disso, o ACE, o ACE, também realiza visita aos imóveis e outras localidades com o objetivo de prevenir e controlar doenças como dengue, malária, leishmaniose, isso aí, e doença de Chagas. Atua no controle de roedores e na prevenção de acidentes por cobras, escorpiões e aranhas, e participa das ações de vacinação de cães e gatos para prevenção e controle da raiva. Também se destaca que o piso salarial profissional nacional dos ACS e ACE foi estabelecido pela Lei 12.994, de 17 de junho de 2014, para todo o país. A Lei 12.994 também estabelece que o governo federal tem de enviar recursos para os governos estaduais e municipais através da assistência financeira complementar. A assistência financeira complementar tem de cobrir 95% do pagamento do piso salarial de cada ACS e ACE, até um número máximo de agentes definido para cada município, conforme regramento pactuado entre os gestores federal, estaduais e municipais. Com a Lei 12.994, de 2014, passou a existir a assistência financeira complementar, cujos recursos são exclusivos para o pagamento do piso salarial e encargos dos agentes. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição e do artigo 9-C da Lei 12.994, 2014, assistência financeira complementar é o recurso financeiro que a União deverá repassar para os Estados, Distrito Federal e municípios, para o cumprimento do piso salarial profissional nacional dos ACS e ACE. Incentivo financeiro, nos termos do artigo 9-D da Lei 12.994/2014, é criado incentivo financeiro para o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS e ACE. Portanto, a assistência financeira complementar e o incentivo financeiro provêm de recursos já existentes e regularmente repassados aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Saúde. Diante disso, depreende-se competir unicamente ao prefeito a iniciativa de projetos de lei que alterem a organização e funcionamento da administração municipal, mas especificamente sobre a criação de incentivo financeiro, estruturação de órgãos e servidores públicos municipais do Poder Executivo. Assim sendo, pede-se que seja realizado o devido estudo para que, em curto período de tempo, seja encaminhado à Casa de Leis pelo Executivo. Projeto tendente a consignar na legislação municipal o repasse de incentivo financeiro para os ACS e ACE. O autor pede o apoio dos senhores vereadores para aprovação da presente indicação. Vereador Volmir Grunfeld Reis.
Vereador, para a sua justificativa.
Senhor presidente, segue a justificativa pela indicação.
Continua em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha. Boa noite. Eu achei muito interessante a indicação, nobre vereador, justa, inclusive, né? São, como a própria, o texto já explicou aí, são servidores que têm uma função muito importante aí na nossa comunidade. Eu só não entendi, gostaria que o senhor pudesse esclarecer, esse é um recurso que está vindo do governo federal, do governo estadual, não está sendo repassado, esse dinheiro está vindo e está sendo perdido? Só para mim me localizar nesse aspecto, por favor.
Senhor presidente, esse é um recurso já existente pela lei federal, onde tem que repassar para as ACS e ACE, precisa ter uma lei municipal para que seja feita o repasse para essas agentes. Considerando, senhor presidente, que ali diz no final da minha indicação, assim sendo, pode ser que seja realizado os devidos estudos, que em curto período de tempo seja encaminhado à Casa de Leis para execução de um projeto. Entende-se consignar na legislação municipal. Então precisa ela colocar ela na legislação municipal para que os acessos possam receber.
Obrigado, vereador. A minha dúvida é realmente se esse dinheiro está vindo, de repente, e não está sendo repassado, né? Mas eu acho muito justa essa sua indicação. Até porque se não está vindo esse dinheiro, é um dinheiro que virá, né? Virá para o município, se existe essa disponibilidade, não tem por que não fazer. E não, se está vindo...
Não, o dinheiro já vem para o município, só não é repassado para as ACS.
Perfeito.
Porque nós não temos a lei municipal para que isso aconteça.
Perfeito. Parabéns, então, pela sua indicação.
Continua a discussão. Não haverá mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 81/2020. Autoria: vereadores Paulo José Borges Cardoso, José Heleno Milhomi, Luiz Carlos Schumer, Paulo Zaquete e Valdir Cordeiro. Indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor presidente da Câmara Municipal, que oficie a Assembleia Legislativa Municipal, apresentando a sugestão para nomeação dos viadutos da rodovia BR-369 em nossa cidade. Sendo que para o viaduto do cruzamento da rodovia BR-369 com a rua projetada, o nome de Vitalino Piovesan.
Senhor presidente?
Pois não.
Eu me opus à ordem do dia?
Deixa eu continuar.
Para o viaduto do cruzamento da rodovia BR-369 com a Rua das Hortênsias e rodovia PR, o nome de Darcy Perosa. E para o viaduto do cruzamento da rodovia BR-369, quilômetro 400, com a Avenida Santa Catarina, o nome de José Nilton Lessa. Justificativa. Os vereadores justificam que, embora a rodovia em questão pertence à União, a mesma está concedida para fins de administração, manutenção e investimentos ao Estado do Paraná, competindo ao mesmo a legitimidade para nomear os próprios, sob sua gestão. Tradicionalmente, a Assembleia nomeia os próprios estaduais com nome de personalidade regionais, estaduais e nacionais. Contudo, os nomes ora propostos são de munícipes que tiveram em vida a postura positiva em prol do desenvolvimento da cidade, prestaram relevante serviço à comunidade corbelense e são merecedores da homenagem ora sugerida. A presente indicação também está de acordo com a Lei Federal 6.454, de 24 de outubro de 1977, que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras e serviços e monumentos públicos e da outras providências, e a Lei Estadual número 19.841, de 10 de abril de 2019, que dispõe sobre a denominação de bens públicos estaduais. Vereadores: Paulo José Borges Cardoso, José Heleno Milhome, Valdir Cordeiro e Luiz Carlos Tchume e Paulo Zacchetti.
Quanto à posição do vereador Nene, vamos colocar então em votação. Quem concordar com o Nene, que se levante. Quem discordar, que fique como está.
Senhor presidente, antes de pôr em votação isso, eu gostaria de também explicar o porquê que eu, na minha opinião, deveria ser colocado em... Eu sou contra indicações na ordem do dia, lidas e colocado na ordem do dia. Mas essa é uma questão diferente. A gente observou, inclusive, em Cascavel, dias atrás, um deputado nominando um viaduto. Isso está em iminência de acontecer em Corbélia também. Nós estamos entrando em recesso parlamentar. Daqui a pouco, surgem nomes de pessoas que não têm nada a ver com o nosso município, através de algum deputado lá na Assembleia Legislativa, que vai nominar esses viadutos. Então, eu acho que a gente pediu para pôr na ordem do dia exatamente por isso, pelo fato que nós estamos entrando em recesso parlamentar e pode acontecer que, daqui a pouco, algum outro deputado, algum deputado qualquer, coloque qualquer nome, sugira qualquer nome para esses viadutos de pessoas que não têm nada a ver com o nosso município. A gente definiu nomes aí, sugeriu nomes que a gente acha que seja importante, mas, enfim, é uma opinião do novo vereador, mas eu também pode votar contra a indicação, né?
Senhor presidente, só justificando também o porquê da minha... dizendo assim que, acompanhando aqui, que é hora pela TV Câmara, as pessoas acompanhando o nosso trabalho aqui nessa casa, sugerindo vários nomes também. Então, eu só digo que nós precisamos dar uma atenção melhor, que achei importante essa indicação dos novos vereadores. Eu acho que bem, votaria a favor, mas questão que nós poderíamos também sugerir mais nomes para que mandasse para o município e que eles mandassem para o Estado analisar isso aí. Mas colocar mais nomes a respeito disso aí. Aqui estamos, aqui pelas redes sociais, agora acabou de chegar aqui muitos nomes para nós, entendeu? Seria interessante, porque os novos vereadores colocaram só 3 nomes, né? Seria isso? 3 viadutos, com 3 nomes. Nós poderíamos exigir aqui 3, 10, 20 nomes de munícipes de Corbélia aqui, para que a população pudesse escolher e mandasse isso para o Estado, para que colocasse o nome de um morador de Corbélia. Acho muito justo as suas colocações aqui. Mas acho que nós deveríamos ter um pouquinho de cautela no respeito de indicar nomes. Só nessa questão, senhor presidente.
Demais vereadores?
Eu também só queria colocar 2, assim, o proprietário. Acho muito louvável, lógico. Como a gente já sabe, o trevo principal nosso já fala que é o trevo Perosa, né? E teria 2 também, só para colocar, sou a favor da indicação de vocês, mas opções da irmã Ivone, que seria para nós uma religiosa, que para nós deu todo o apoio, toda assistência, as catequeses e tudo, para nós seria um nome importante. E também, como guarda florestal desde o início do nosso município aqui, do começo lá atrás, o próprio Aldino Formigueri. Tá, seria só opções. Obrigado.
Vereadores, José.
Senhor presidente, demais vereadores e todos que nos acompanham, boa noite. Eu acho assim, a indicação está feita, se vocês são o contrário, vocês votam o contrário. Para que mudar? Se vocês não concordam, votam o contrário. Não vota então a nossa indicação. Essa é a minha opinião.
Não, Milhome, não é questão de ir ao contrário, nós estamos a favor, a indicação é excelente, como eu te falei, achei de suma importância para o município. Eu só achei que nós deveríamos colocar mais nomes junto com nessa sua indicação, que eu achei super interessante. Eu acharia mais louvável, até lá no seu distrito, nós temos vários nomes lá para ser colocado, entendeu? Achei que só esses 3 nomes seria muito pouco para que a gente possa nomear 3 viadutos que ficaram lá na história de Corbélia, do Estado, do Brasil, entendeu? Seria interessante. Talvez lá no seu distrito tenha as pessoas também que possam colocar esse nome, entende? Só na questão de ter mais nomes. Mas eu vou ser a favor, não resta dúvida nenhuma. Então, se nós pensássemos um pouquinho e colocasse cada vereador aqui, sugerisse mais nomes, e fosse a escolha ali, né, no critério que vocês escolhessem.
Me desculpa, nobre vereador, essa é uma questão difícil. Nós tivemos um exemplo agora há poucos dias, num projeto de lei, nominar próprios públicos lá na Penha. Então, é uma situação difícil. A gente sugeriu três nomes, a gente sentou, conversou, achamos que seriam nomes interessantes, pessoas que fizeram parte aí da história do nosso município, com famílias aí que colaboram aí no nosso município. O Gaúcho até sugeriu o seu Aldino Formigueri. Eu estava conversando com o doutor Luiz esses dias e achei que a gente deveria fazer com uma homenagem do seu Aldino Formigueri, a rua Formigueri, que é uma doação deles lá. Até eu falei com o Ademar, falei com os filhos dele, dessa sugestão, que é uma rua que está sendo doada pelos próprios Formigueri, então nada mais justo que nominar aquela rua lá com o nome dele. Mas, enfim, é difícil, depois que se sugerir um nome, tirar. Se os senhores, como o Gaúcho falou, um continua, dois sai, os senhores terão que definir qual que vai sair e qual que vai entrar. Os nomes que nós sugerimos foram esses. Então, tudo bem, se os senhores acharem que deve mudar, fica a critério dos senhores. Nós sugerimos, nós fizemos uma indicação para passar nessa casa, uma sugestão para a gente mandar para um deputado, para a Assembleia Legislativa, para que nominasse isso antes, vejam bem, senhores que venham lá de Curitiba, um projeto de lei, nominando novamente um trevo desse como o Leonel Brizola, como alguma outra coisa que não tem nada a ver com o nosso município. Mas está a critério dos senhores, a nossa sugestão, a nossa indicação é essa. E eu não vou mais discutir isso, porque eu acho que isso está ficando até meio chato. Está inclusive, provavelmente, as famílias dessas pessoas que foram sugeridas aqui estão se sentindo mal com essa situação. Então, eu acho que nós estamos num debate aqui meio estranho nesse momento. A gente sugeriu, a sugestão está feita, fica a critério dos senhores.
Continua a discussão, Paulinho.
Só quero também aqui, como um dos autores aí do projeto, dizer que o que está sendo colocado aí é simplesmente uma indicação, viu? O vereador Nene também, a gente quer dizer isso. Isso não quer dizer que vai ser esses nomes. Essa é uma indicação que, com certeza, amanhã podemos discutir. E, no momento, os nomes que nós temos são esses, entende? Mas o que pode acontecer é depois a gente sentar todos juntos e discutir um novo modo, outros nomes, de repente, né? Então, fica aí minha sugestão, mas seria mais ou menos isso, uma indicação, uma mera indicação.
Muito bem, então, quem concordar aí com o pedido do Nene, o vereador Cordeiro.
Senhor presidente, meus vereadores, embora sabemos que tem vários nomes, temos nomes de prefeitos no passo municipal, coloquemos da autoria minha e do meu vereador Ernesto Fanello, coloquemos o nome do ex-prefeito Valdomir Turro no centro de eventos, e fomos estudando, né? Temos aí o senhor Vitalino Previsão, que tem uma grande história para o nosso município, todos nós sabemos disso, desde esse museu, que toda doação que foi doada para o nosso município foi doado por ele, um homem que sempre participou, trabalhou em prol do município, o senhor Darcy Perosa, né, que dar o início do desenvolvimento na beira da BR-369, com o seu antigo bolo, hoje com o restaurante, com o hotel, teve todo o seu trabalho, inclusive perdeu um irmão dele trabalhando ali na beira daquela BR, perdeu a vida trabalhando, se dedicando para o nosso município. Tem o senhor Nilton Lessa, então são pessoas que surgiram no momento. Mas eu não concordo agora nós trocar com nome, vamos colocar em votação. Quem concorda, aprova, e quem concorda, aprova, né?
Continua a discussão.
Senhor presidente, boa noite aos nobres pares, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu acho que essa é uma questão desnecessária. Me desculpe, o vereador Nene, mas fica parecendo um casuísmo e fica quase que evidente que, por questões de pessoais, né, para não falar outra coisa, o senhor está barrando o nome de pessoas que foram indicadas aí. Acaba acontecendo o que aconteceu com a Penha num momento recente aí, que a gente aprovou a troca, né, e aí fica um melindre com as famílias que foram preteridas ou trocadas ou invertidas, as pessoas vão se sentir magoadas. Quanto mais a gente mexe nisso, pior fica. E mesmo porque nós não estamos definindo. Quem vai definir é a Assembleia Legislativa. Nós estamos nos antecipando para que nem falou muito bem o vereador Paulo, não venha um deputado colocar um nome de uma pessoa que não tem nada a ver com o Corbelli. Essa é a minha opinião. Eu acho que é desnecessário e é um casuísmo ficar mexendo com isso, ficar barrando esse tipo de coisa. Muito obrigado.
Obrigado. Continua a discussão.
Senhor presidente? Não, nobre Luiz Stirmer, o senhor está enganado. Não leva para esse lado. Achei os três nomes muito interessantes. Mas temos nomes aqui que nem está na rede social, Elino Trento, a da irmã que o Gaúcho falou, vários nomes que a gente poderia acrescentar junto. Ninguém está sendo contra nada. Vocês estão enganados, não é contra, eu sou a favor. Só acho que a gente poderia pegar e colocar mais nomes. Só nessa questão, mais nada, sou a favor.
Muito bem, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade, por 9 votos contra 1.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação 82/2020. Autoria, vereador Valdir Cordeiro. Indica nos termos do artigo 174 do Regimento Interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de sanitização uma vez por semana em diversos pontos do município, onde possui maior concentração de pessoas, sendo eles Praça Brasil, Rodoviária, todos os órgãos públicos, especialmente nas UBS, Unidades Básicas de Saúde. O vereador justifica que o Poder Público Municipal vem realizando a sanitização de diversos locais no município, uma vez por mês. Considerando o aumento significativo dos casos de coronavírus no município, indica que o procedimento seja realizado uma vez por semana em cada um dos locais supracitados, a fim de reduzir o risco de contaminação e conter o avanço do contágio da doença. É dever do poder público garantir a saúde da população. Portanto, pede que seja feita a sanitização no município com maior frequência. Desta forma, o presente vereador solicita encarecidamente o apoio dos nobres edis desta Casa Legislativa para o encaminhamento dessa necessária solicitação. Vereador Valdir Cordeiro.
Vereador Valdir.
Senhor presidente, nobres vereadores, essa é uma grande preocupação minha que estava feita essa sanitização uma vez por mês, em todos esses órgãos aí do nosso município. E a minha preocupação agora com o avanço, e com o avanço grande que vai se tornar, principalmente nos estados do sul do país, com a chegada do frio, que seja feito esse trabalho pelo menos uma vez por semana. A prevenção é tudo, isso é tudo para a saúde. Então, essa é a minha preocupação, isso não é um gasto, isso é um investimento. Que continua sendo feito, que seja feito uma vez por semana em todos os órgãos públicos do nosso município.
Continua em discussão.
Quero me manifestar favorável à indicação do vereador Cordeiro. Acho muito lógico isso. Nós estamos vivendo, como falo, o pico da pandemia agora, a tendência a cada dia aumentar mais, especialmente nos setores de saúde também, onde nós tivemos o exemplo na Vila Unida, né? Onde 12 funcionários, salvo engano, estão contaminados. Eu acho que até, inclusive, nesses setores de saúde, nos postos de saúde, hospital de campanha, esses locais, deveria ser até diário essa sanitização, porque, como falou o vereador Cordeiro, não é gasto, é investimento, exatamente. Porque, vendo aí o custo de um simples teste de H1N1, se evitar testes pelo fato dessa sanitização interromper o fluxo desse vírus, em alguns casos, pelo menos, já vai estar compensando esse investimento com a sanitização. Então, eu acho muito, muito louvável a sua indicação, sou totalmente favorável e espero, sim, que a Secretaria de Saúde se atente a isso e faça esse trabalho. Ouça aí a sua indicação, vereador.
Continua a discussão. Vereador Valdir.
Obrigado pela explicação do novo vereador Paulo Araxis. É uma preocupação, sabemos que é uma preocupação de todos nós vereadores, né? Sabemos aí que já está rodeando nós, já estamos tendo problemas aqui dentro da Casa de Leis, e a prevenção é tudo. Então, eu acho que é um gasto muito pouco, se a secretária da Saúde está nos ouvindo nesse momento, que seja aplicado uma vez por semana em todos os órgãos públicos, posto de saúde, praças, rodoviárias, aonde que necessita e aonde que tem mais passagem de pessoas para nós evitar a infestação dessa doença em nosso município.
Obrigado. Coloque em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 83/2020. Autoria, vereadores Volmir Grunfeld Reis e Eli Stefanel. Indico nos termos do artigo 174 do Regimento Interno a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal para que gestione junto ao órgão competente da administração municipal sobre a possibilidade de distribuição gratuita de kit contendo hidroxicloroquina e ivermectina para a população de Corbélia em geral, por meio da Rede Municipal de Saúde, mediante adoção de critério. Primeiro, o cidadão assina termo de consentimento e responsabilidade. Depois, passa por um processo de triagem para o colhimento de dados, como pesagem e anamnese, para constatar se tem algum tipo de comorbidade que impeça de tomar o medicamento. Então, passa por consulta médica para ser feita a prescrição para o recebimento da ivermectina. Justificativa. Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, e que são de relevâncias públicas, as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, ao teor dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. Vereador Volmir Grunfeld Reis e Eli Stefanel.
Vereador Gaúcho da Farmácia, assuma a presidência para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência, convido o vereador Eli para fazer uso da palavra.
Copiar aí do nosso município vizinho, Cascavel, teve aí uma reunião entre os médicos de Cascavel, o médico que estava à frente, o doutor Jorge Luiz dos Santos, ofertando na rede pública de saúde três diferentes kits gratuitos de medicamentos destinados ao tratamento preventivo ou curativo da Covid-19. O grupo se reuniu, médicos veteranos, aí para discutir o assunto e chegaram à conclusão, juntamente com o prefeito Leonardo e o secretário Tiago Stefanel, que abraçaram a ideia aí. Afirmou ele que há cerca de um mês já havia emitido nota aos médicos associados, juntamente com aí o vice-médico Márcio Eduardo Couto, recomendando o uso de protocolo hidroxicloroquina, azitromicina e zinco já no início dos sintomas. Ainda segundo o doutor Jorge Luiz dos Santos, para que usem no sistema público gratuitamente os kits com os medicamentos recomendados para cada fase da doença, bastando para isso procurar a farmácia básica munido da receita médica e tendo aí toda aquela triagem. Os protocolos adotados, segundo o presidente da Associação Médica, consta três kits montados previamente para serem entregues aos interessados, a fim de diminuir a replicação viral e evitar complicações que possam levar pacientes à UTI. O kit número 1 é composto por hidroxicloroquina mais azitromicina e o kit número 2 por ivermectina mais azitromicina. Ambos devem ser tomados logo após os primeiros sintomas, antes, portanto, do exame laboratorial. E o uso de um ou outro é de escolha do médico e do paciente. Já o kit de número 3 será composto apenas por ivermectina para o uso de uma única dose diária e destinado aos acompanhantes do paciente, a fim de evitar a necessidade de isolamento domiciliar. Então, acho que vem a somar nesse momento difícil aí, e que seja bem analisado. Nosso prefeito é médico também, pode fazer aí a sua análise. Obrigado.
Continua o debate. Não havendo mais debate, devolvo a palavra à presidência para o vereador Inês Stefanello, mas queria também me pronunciar um pouquinho, não sei se dá.
Reassumo a presidência, pois não, vereador Gaúcho?
Para dizer também que sou favorável a essa indicação, que todo cuidado é pouco, precisamos muito, mas também assim eu peço encarecidamente aos munícipes que se controlassem um pouco mais assim, na hora de sair, sabe? Hoje dá de ver que a gente está levando uma vida normal, então acho que todo o tempo a gente está pedindo se cuide, fique mais em casa. Então é o momento agora realmente de sair na necessidade. Se precisar comprar algum medicamento, fazer uma compra em mercado, carro, então sim, posto de gasolina, e voltar logo para casa. Porque eu acho que assim, não adianta nós fecharmos a metade do comércio e a outra metade aberta. Então nós temos que ter consciência de se precaver mesmo, mas é em casa. Olha o que está acontecendo, olha toda essa infraestrutura que o nosso município está tendo, o gasto. Então nós temos que ter mais um pouquinho assim, mais de calma nesse momento, que é o foco agora. Então, eu sou favorável sim e gostaria assim, pedir para a população que saia na extrema necessidade mesmo. Sabe? Se puder se cuidar, meu povo, se cuidem, porque não está fácil para ninguém. Obrigado.
Obrigado, vereador. Coloco em votação. Pois não?
Senhor presidente, só gostaria de acrescentar aqui que essa indicação nossa foi a questão de nós também analisar o que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, vários estados estão fazendo esse kit e entregando para a população, onde há a prevenção do Covid. E dizer que fora do Brasil, aqui na África do Sul, um dos países que menos há infectação e mortes no mundo, por causa da ivermectina. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação 84-2020. Autoria, vereador Paulo José Borges Cardoso. Indico, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a conclusão em definitivo ou em etapa dos trabalhos de reformulação do plano de cargos e salários dos professores. Justificativa. Considerando que já existe um trabalho de reformulação do plano de cargos e salário dos professores, disposta pela Lei Municipal 751 de 2013, em andamento no município há alguns anos, e que é necessário que o mesmo seja concluído. O vereador indica que seja viabilizada sua finalização. Sabe-se que, no atual momento, devido à Lei Complementar Federal 173 de 2020, não é possível aumentar despesas com folha de pagamento e criar novos benefícios financeiros no ano eleitoral. Porém, a parte técnica regulamentar não tem nenhum óbice de ser revisada. Portanto, indica que a mesma seja realizada em etapas, conforme as possibilidades legais. Vereador Paulo José Borges Cardoso.
Vereador.
Bom, senhores vereadores, essa é uma reivindicação aí dos professores. Algumas professoras me procuraram cobrando a conclusão desse trabalho que já está em andamento aí no município. A gente sabe que esse plano de cargos é um anseio aí dos professores e é nada mais justo que a gente valorizasse a classe. Tanto se fala que os professores são tão importantes, tanto se fala que os professores... Sem professor não haveria outros profissionais, e é óbvio que não, são eles que ensinam. Então, a gente tem que valorizar, a gente tem que ouvir esse clamor e tentar resolver. Óbvio que para fazer um plano de cargos não é assim, de uma hora para outra, não é no estralar de dedo. E também não quero ser aqui demagogo e dizer que vamos resolver o problema deles, dar aumento para eles de salário, enfim, porque é um ano eleitoral, não pode, até porque tem uma lei federal que está proibindo. Mas... É justo que se conclua esse plano o mais rápido possível para ter tempo para ser analisado, até porque a partir do momento que essa lei vir para essa casa, a gente vai ter que analisar muito bem Com certeza haverão emendas, a gente pode inclusive consultar os professores para analisar e votar com calma esse plano para não dar problema como aconteceu no plano de cargos dos servidores, que em 2009 veio para essa casa, a gente votou, eu era vereador na época, o vereador Chui lembra também, né, quantas emendas tivemos que fazer para tentar adequar aquele plano na época, e mesmo assim ficou com muitos problemas. Então, eu peço aí que o Poder Executivo agilize esse plano de cargos para que, assim que seja possível, possa ser colocado em prática e já esteja pronto, então, e atendendo, então, aos anseios aí dos professores, que eu acho muito justo. Obrigado.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
Pois não.
Sou favorável, Paulo, a essa indicação. Realmente precisamos rever tudo isso aí, esses profissionais. Parabenizo você por essa indicação. E como você falou, estudar junto com eles, ver o que eles também possam trazer ideia para nós, para ser valorizado. Porque eu acho que essa profissão de professor, cara, nós temos que tirar o chapéu para cada um. Porque se você tem um, dois filhos em casa, tu já fica meio assim, imagina um professor com 20, 30 alunos, né? Então, realmente, é um setor que precisamos ser valorizado também. Obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 85-2020. Autoria, vereador Odair Pazetti. Indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de campanha de conscientização junto à população para que seja realizado o descarte correto de materiais de uso hospitalar, como agulhas, seringas, luvas de borracha, dentre outros. O vereador justifique que esteve recebendo reclamações das pessoas que realizam a coleta de lixo reciclável no município, as quais afirmaram que encontram corriqueiramente materiais de uso hospitalar no lixo domiciliar, ocorrendo diversas vezes ocasiões e que acabam se perfurando com agulhas ou tendo contato com materiais contaminados, que são descartados incorretamente, considerando a possibilidade de contaminação por diversas doenças que essas pessoas ficam expostas, e também por coronavírus, além de ser uma forma de disseminação de doença. O vereador recomenda que seja divulgada a informação, orientando as pessoas que fazem o uso desses materiais em suas casas, que realizem a destinação correta, sendo uma possível forma de solução separar e levar até as farmácias, pois as mesmas possuem métodos adequados de descarte, bem como na UBS do município. UBS do município. Vereador Odair Pazetti.
Vereador.
Senhor presidente, nobres pares, boa noite de novo. Realmente, então, foi uma procura do pessoal que faz a limpeza do nosso município, todo mundo dando o seu trabalho, contribuindo, né? E, inclusive, lá embaixo, na parte do reciclável, na hora de separação, muita gente, assim, faz tratamento em casa, o próprio vacina de diabetes. Sempre a seringuinha talvez não tenha um descarte apropriado. Eu peço, então, que todos vocês que fazem esse uso de seringa, agulha, se por acaso for cliente de uma farmácia, na hora da compra, já fala, quando eu terminar o tratamento, estarei aqui trazendo de volta. Porque a gente tem lugar para jogar, tem a coleta que passa. Então, ou na UBS, mais próximo da sua casa. Então, esse a gente, como foi falado aqui na justificativa, evitando várias doenças já também. Então, é uma preocupação do vereador junto com os demais trabalhadores do município. Obrigado.
Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais pauta, convido o assessor para que faça a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Valmir Onene para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres vereadores, meu boa noite às pessoas que nos prestigiam pela nossa TV Câmara. Só dizer que gostaria aqui de dizer com respeito ao pedido dos 5 vereadores aí que se propor. Não é questão de, como muitos quiseram falar, alguma coisa de politicagem, alguma coisa assim, não. Achei que nós teríamos bastantes nomes em Corbélia para poder contemplar junto com a sua indicação, que eu achei muito louvável para o município. Não desmerecendo nome nenhum, mas teríamos muitos nomes para que pudesse levar para frente. Corbélia tem esse privilégio de hoje nós poder ter muitos nomes aqui em Corbélia que se dedicaram ao município. Então, isso é importante para a nossa cidade. E dizer que estou de pleno acordo com o requerimento ou as indicações de vocês. Quero também deixar aqui marcado nessa casa que entraremos agora 15 dias de férias aí, né, dos nossos serviços aí. Dizer que foi um prazer estar aqui até agora com os senhores vereadores, né, debatendo nessa casa, discutindo algumas coisas que talvez as nossas ideias não sejam as mesmas, mas com o bom senso de cada um de nós aí. Dizer que me sinto novamente gratificante de estar nessa casa, de estar eleito pelo povo, prestar meu serviço à comunidade e que assim vamos fazer até o final do nosso mandato. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Convido o vice-presidente da farmácia que assuma que eu possa me manifestar na tribuna.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso na tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa. Relatório aqui do semestre 2020, vereador Eli Stefanello. Fiz 3 projetos de lei ordinária. 4 requerimentos, 1 projeto de lei complementar, 1 moção de aplausos, 29 indicações, total de proposições, 38. Entre eles, o projeto de lei ordinária, aprovado em 14 de abril de 2020, que institui a Semana Municipal da Consciência do Autismo no município de Corbélia. Também que dispõe a proibição da queima ou soltura de fogos de artifícios, de autos estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos. Também aí dispõe sobre a adoção de medidas econômicas emergenciais em razão da pandemia do coronavírus. E também dispõe da prorrogação do vencimento da dívida ativa e da outras providências, e também pelo decreto que prorrogou o vencimento do IPTU e taxas de serviços urbanos no exercício 2020. Também solicita aí ao prefeito municipal para que envie projeto de lei dispondo sobre a instituição de um programa emergencial destinado à concessão de cestas básicas e vale-gás para as famílias carentes de Corbélia que integram ou não programas assistenciais. Também aí do Executivo Municipal dispõe para kits de alimentação a ser fornecido das crianças estudantes em situação de vulnerabilidade social da rede pública de ensino do município de Corbélia. Também o requerimento que requer informações sobre repasses de recursos do município para o CONSAMU, para o SISOP e para o Hospital Santa Simone. Também fiz o requerimento que seja providenciado o envio de documentos hábeis a prestar os esclarecimentos sobre as obras públicas de colocação de calçadas e manutenção de bocas de lobo, que ora são requisitados pelo Poder Legislativo Municipal de Corbélia. Também fiz o requerimento que seja providenciado o envio de documentos hábeis a prestar os esclarecimentos sobre o emprego de recursos de servidores no hospital de campanha. Também fiz algumas indicações aí, entre elas que indica o gestor municipal, suspensão dos descontos em folha de pagamento de empréstimos consignados dos servidores municipais em decorrência de emergência de saúde pública em decorrência à pandemia. E também, entre outros, como diversos assuntos que estão interessados à nossa população, que fiz aí indicações e também projetos, tanto aqui em Corbélia como nos distritos da Penha e também do Ouro Verde do Piquiri. Também, em meio a esta pandemia de emergência de saúde, levou o município a decretar estado de calamidade do dia 23 de abril de 2020, sendo que antes já vivíamos em estado de emergência devido ao grande número de casos de dengue. Mas, apesar das adversidades, traçamos estratégias de enfrentamento que mantiveram a Câmara Municipal em pleno funcionamento, sempre observando as medidas sanitárias, orientações das autoridades da saúde, afinal, do poder público deve estar ao exemplo para a população. E, até o momento, estamos conseguindo atravessar essa fase preocupante sem comprometer as funções do Legislativo Municipal. Entretanto, nos causa certa decepção não ter recebido da administração municipal a devida atenção, quando da criação do Comitê Gestor de Crise era esperado e que o Poder Legislativo fosse integrante, mas isso não aconteceu. Ao contrário, nem mesmo fomos informados das reuniões em visível exclusão dos vereadores e o qual e porquê disso. Desse contrassenso, será que é porque é ano das eleições? Em meio a esta calamidade, os vereadores foram deixados de lado pela administração municipal, que tem se esforçado para aumentar a distância dos vereadores, pelo menos da grande maioria de nós. O prefeito também tem mantido a conduta de não responder aos requerimentos feitos por esta Casa de Leis no prazo devido. Assim, reitera seu pedido ao senhor prefeito municipal para que corrija essa conduta, pois o agir desta forma, ignorando os vereadores, ignora também a população de Corbélia, que é representada pelos seus vereadores, os quais são a voz da comunidade junto da administração pública, além de ignorar também a legislação vigente. É lamentável ter que suportar também essa falta de consideração, é lamentável, eu fico imaginando se aqui, nós da Câmara Municipal, os vereadores também adotassem essa mesma conduta de ignorar ou até mesmo de recusar os projetos do Executivo, reprovando-os, retendo-os, por exemplo. Mas aqui nós não admitimos um absurdo dessa natureza, porque o nosso compromisso é com a população de Corbélia, que nos otorgou este mandato para trabalhar pela nossa gente. Entretanto, lá na Prefeitura, a indiferença é uma constante para os vereadores desta Câmara Municipal, o que é inadmissível. Por isso, registro aqui este pedido ao senhor prefeito para que possa estar mudando aí. Não é porque é um ano eleitoral, um prefeito que vem fazendo um bom mandato, uma boa administração, mas, infelizmente, faz aí diversos acordos para poder ganhar uma eleição, troca toda a sua personalidade. Não precisa. Um prefeito que trabalhou muito bem, né? Está de parabéns pelo bom trabalho prestado, mas está mudando totalmente a sua personalidade, que era ser gestor. Está mais político que outros prefeitos juntos. Pois não?
Senhor presidente, eu gostaria só de ressaltar suas palavras nesse requerimento, a pedido do prefeito, dizer que gostaria até de assinar embaixo desse seu requerimento aí, para mandar junto ao prefeito. Primeiro, parabenizar pela sua atitude, dessa coragem de ter feito esse pedido. Como o senhor vem conduzindo essa casa? Meus parabéns, senhor presidente.
Obrigado. Deixo aqui o meu abraço a todos. Hoje é a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar e voltaremos no dia 3 de agosto. Um grande abraço, muito obrigado e fique com Deus.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Elis Fanel.
Reassumo a presidência e, então, hoje é a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar. Voltamos no dia 3. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.